Muito obrigada, antes de mais, Dr. Pedro Stretes, pela disponibilidade para esta entrevista. Como é que avalia estas primeiras semanas da linha Dar Voz ao Silêncio, que permite a todos os que foram vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência por parte de membros da Igreja, contem a sua história?
Bem, estas duas semanas têm sido, de facto, muito intensas. Nós oficialmente começámos no dia 10, a linha ficou disponível no dia 11 e temos registado, até agora, um número muito, muito importante de contactos. De uma maneira geral, eu acho que superou a nossa expectativa inicial, até, mas queremos, justamente, que as pessoas continuem a dar a sua voz e que, portanto, aquilo que aconteceu nestes primeiros dias possa também continuar a ser uma força que leve outras pessoas também a ousar falar e a quebrarem o silêncio que, como temos visto até agora, em imensos casos tem décadas.
Desde que a comissão está a funcionar, divulgou por duas vezes números de casos referidos como validados.
Certo.
Isso significa exatamente o quê?
Casos validados são casos que, após os preenchimentos de inquérito online ou do mesmo inquérito por via telefónica, nós consideramos como corretos, validados no sentido da resposta que as pessoas dão, e isto por oposição a outros casos em que também se registram telefonemas ou preenchimentos de inquéritos que, com alguma facilidade, nós percebemos que são falsos. A forma como as pessoas descrevem, calúnias que aparecem nesses contextos, etc. Portanto, é nesse sentido que nós validamos os testemunhos que nos vão aparecendo.
Sem que isso signifique que os casos são verídicos?
Porque isso depois pode dizer respeito a um outro nível de resposta, e que foi aquela que nós também já falámos, nomeadamente de necessidade de articulação com estruturas ou com as entidades jurídicas, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Judiciária, mas isso aí já não é uma parte do nosso domínio em si.
O que é que indica que um testemunho tem coerência para ser considerado validado e, por outro lado, o que é que pode indiciar o contrário?
Muito fácil, se qualquer pessoa for ver o nosso questionário, verá que há uma sequência de perguntas fechadas e há também uma sequência de perguntas abertas, onde se pode ir verificando a congruência, digamos assim, da resposta, e depois também a verificação de determinados dados que algumas pessoas, sobretudo nas perguntas de resposta aberta, podem dar ou não. De qualquer forma, há uma coisa que tem predominado, e isso tem-nos tocado a todos enquanto comissão, é a intensidade do sofrimento que está presente em imensos testemunhos. E a forma como as pessoas o expressam, em silêncios que guardaram ao longo de anos, o expressam também da forma como afetou as relações consigo próprias, com os outros, em vários domínios, não apenas da sexualidade, mas em múltiplos domínios, e que são, em muitas circunstâncias, testemunhos de uma força e, simultaneamente, de uma dor emocional francamente avassaladores.
O inquérito que está disponível online para as vítimas poderem contar a sua história não tem uma área que permita deixar um contacto, seja de e-mail ou de telefone. Como é que a comissão poderá depois averiguar estes casos, dar-lhes no fundo seguimento?
Porque nós quisemos deixar em aberto, logo à partida, a possibilidade das pessoas não se sentirem sequer pressionadas a deixar o seu nome ou o seu contacto. Daí nós não tínhamos inserido isso no inquérito, embora nenhuma pergunta do inquérito seja de resposta obrigatória. Podemos sempre passar para a próxima ou para a página seguinte, saltando perguntas, mas, respondendo ainda melhor, o inverso tem acontecido. Ou seja, há pessoas que preenchem o inquérito e que, na parte final, que fica em aberto, ou depois enviando mail, dizem: respondi ao inquérito, chame-me e dizem o nome, o meu contacto é este, ou então, fazendo ao contrário, enviando um mail em que descrevem o seu caso, e temos imensas situações assim, põem o seu nome verdadeiro, põem o seu contacto, e dizem-nos que vão preencher o inquérito, ou pedem, por exemplo, um espaço de referência presencial. Temos também já algumas situações de marcações presenciais feitas através dessa forma, em que, de facto, as pessoas dão mesmo o seu nome, dão mesmo o seu contacto, já as contactámos também por essa forma, e isso também não deixa de ser significativo.
O que é que acontece aos que não deixam o contacto? São considerados casos validados e vão entrar para a estatística final?
Sim, até porque há muitos dados que, obviamente, à medida que o tempo for passando, acabarão por ser cruzados naturalmente uns com os outros. Por exemplo, nesta altura já situações nos inquéritos, ou mais do que um inquérito, digamos assim, em que testemunhos apontam o mesmo local, ou a mesma instituição, ou até, se for preciso, a mesma pessoa. Testemunhos diversos, e portanto isso reforça também aqui a veracidade das situações e das circunstâncias.
Há uma equipa específica só a validar os casos, ou é a equipa apresentada que está a fazer este trabalho?
Somos os 6 da conferência de imprensa, mais 2 pessoas que também referimos nessa mesma data, nomeadamente uma psicóloga clínica e uma pessoa da área da comunicação social. Por enquanto, ainda continuamos a ser nós nesta base, mas também, como dissemos na conferência de imprensa, é muito natural que, se o ritmo se mantiver como tem sido até agora, tenhamos que cooptar mais pessoas para este trabalho em particular.
Como é que cruzam os resultados dos inquéritos e os testemunhos recolhidos com a análise da informação documental e com outros dados de relevo que resultem da pesquisa em base de dados, por exemplo?
É mesmo um longo trabalho, e é por isso que nós temos mesmo muito no começo, e é por isso que temos pessoas também a fazer essas pesquisas da área documental. Vamos fazer mais para a frente, como também já falámos, pesquisas em estruturas e em instituições que já estão no terreno e vão continuar no terreno depois da nossa presença, desde as comissões diocesanas a outras que nada têm a ver com igrejas, comissões de proteção de menores, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, etc., para de facto fazermos o melhor cruzamento possível e também, isso já está programado, fazer devidamente o enquadramento estatístico de tudo quanto nós apanharmos nestes dados. Temos uma ideia base nesta altura, mas ela ainda é muito precoce, porque tudo ainda está muito no começo. Nós vamos com 2 semanas de um estudo de 1 ano.
Não será por isso precoce divulgar números, como já aconteceu, aliás?
É. A ideia da divulgação de números, é claro que nós a entendemos como o desejo mais premente das pessoas, no sentido de perceber se há ou não reação da sociedade civil em relação a isto, mas ao mesmo tempo é algo que nós não queremos catapultar como o fundamental ou o essencial. Nós andamos atrás de pessoas, nós queremos escutar as pessoas, muito mais do que contabilizar e apresentar números que sejam, entre aspas, bonitos ou espetaculares ou de grande impacto. Não é isso que nos move. É claro que é importante que as pessoas continuem a testemunhar, e isso vai aumentar, digamos assim, o número, mas a essência do trabalho não é estarmos a dizer agora conseguimos tantos, agora já vamos em tantos, para ter apenas um impacto numa manchete de um jornal ou de uma rádio ou de uma televisão. Esse está longe de ser o nosso objetivo.
À medida que a investigação for avançando, pretendem dar mais detalhes sobre o método usado no estudo?
Sim, e acho que há muita coisa, como disse, que está estruturado por etapas dentro do nosso trabalho, embora nós partimos também para estes 12 meses, com imensa flexibilidade dentro da nossa própria estrutura de organização, justamente porque não sabíamos à partida e não sabemos ainda o que é que nos pode esperar. Estamos mesmo a começar e, portanto, eu diria assim, imaginemos que, como falámos, demos prioridade à recolha de inquéritos até ao final de julho, embora isso podendo estar aberto até ao final do ano, mas, e isto é só um exemplo, haverá muitas coisas que, conforme o próprio trabalho for decorrendo, nós teremos que ir redefinindo a nossa estratégia e, eventualmente, também a nossa resposta.
Referiu anteriormente que podem ser usados métodos diferentes consoante a data em que os casos ocorreram. Uma situação que aconteceu há 50 anos será investigada de forma diferente de outra mais recente, é isso?
Não, isso tem simplesmente a ver com uma questão que o Dr. Labrinho Lúcio referiu, a propósito de uma pergunta que é tempos ou não de prescrição de situações que apareçam como testemunhos. Nós cada vez mais estamos a falar de testemunhos do que de denúncias, porque uma denúncia é algo muito mais complexo do ponto de vista criminal e para validar, digamos assim, aí sim será preciso muito mais outro tipo de resposta, e essa também não nos compete. Mas há até agora testemunhos que nós recebemos e que obviamente dizem respeito a situações que ocorreram há muitíssimos anos e que por si só estão naturalmente prescritas.
Referia-me ao método de pesquisa que a Comissão irá usar para os validar.
Aí o método mantém-se. A resposta, depois, conforme os conteúdos, é que pode variar. Nós, por exemplo, temos um preenchimento de um inquérito. Até agora, a pessoa com mais idade é uma pessoa de idade superior ou cerca dos 85 anos, portanto, que nos refere factos ocorridos há cerca de 70 anos, eventualmente, sim.
Com base noutras pesquisas, é possível estimar quantos testemunhos poderão ser falsos?
Com certeza que mais para a frente iremos a perceber isso ainda melhor e a termos a respectiva percentagem, digamos assim, de falsos testemunhos ou de outro tipo de testemunhos, que de qualquer forma até agora já tivemos, quer telefonicamente, quer por inquéritos, inclusivamente situações insultuosas, ou para a Comissão, ou para a Igreja, ou para o próprio Papa, etc. E, portanto, acho que o tempo aí ajudará a filtrar e também a perceber o que é uma coisa e o que é outra. O que nós sabemos, sobretudo em crianças, é que são bastante raros os falsos testemunhos em relação a essas situações. E, nestes casos, o que nós temos visto é justamente o oposto, ou seja, são pessoas que relatam situações ocorridas há bastante tempo e que nada pedem em troca, do ponto de vista retributivo, e às vezes até nem querem divulgar o nome da pessoa em si que delas abusou, porque consideram esse assunto encerrado, querem apenas dar o seu testemunho, querem apenas ser ouvidas, porque, por exemplo, nunca falaram disto ao longo de décadas.
E esses são os casos validados?
Sim, porque os falsos, como estava a dizer, até agora, como é óbvio, apareceram e são extremamente fáceis de verificar. Há também uma outra situação que eu referi na conferência de imprensa passada, que podem ser situações que ficam, eu diria assim, em stand-by, ou seja, a validar ou a tentar perceber se corresponde ou não a qualquer situação verídica e que depois se terá que verificar mais para a frente.
Disse também na primeira conferência de imprensa, de apresentação da comissão, que muitas vezes não há um interlocutor atento capaz de perceber alterações, ainda que subliminares, no comportamento das vítimas. De que tipo de sinais é que poderemos estar a falar?
Nos mais novos, sobretudo quando essas situações acontecem, obviamente há sinais de alterações de comportamento, de perturbações do humor, que nós vemos acontecer e que, sobretudo, quem está mais próximo, famílias, outras pessoas, podem cada vez mais aprender a valorizar. Dois ou três exemplos muito simples. Uma criança ou um pré-adolescente que tem o seu desenvolvimento normal e que, a partir de determinada altura, a determinada atividade começa a dizer que não quer ir ou que não deseja ir ou que subitamente mudou o seu comportamento depois de um fim de semana que esteve aos cuidados do outrem ou numa outra situação que estivesse, por exemplo, imaginem, desprotegido da sua própria família. Alterações de comportamento em que, por exemplo, crianças, sobretudo as mais pequeninas, mimetizam comportamentos de que foram vítimas sobre outras. Por exemplo, fazendo comportamentos completamente explícitos do ponto de vista sexual, que obviamente por si só nunca fariam, a não ser que alguém tivesse feito por elas. E portanto, tudo isso nós hoje em dia já sabemos valorizar muito mais e também acho que a sociedade valoriza bastante mais e dá até uma outra resposta que, por exemplo, se calhar há 30 ou há 50 anos não existia, nem estava sequer pensada, não é?
Como é que se pode acompanhar as vítimas para as recuperar ou lhes dar algum conforto?
E aqui a dificuldade, depois esperemos que o nosso trabalho em termos de futuro ajude nisso, a grande dificuldade é que em todos estes testemunhos, como é óbvio que nós, aquilo com que nós nos deparamos, é a enormidade de tempo que passou entre a situação do abuso e finalmente as pessoas estarem a falar. E isso é que é de futuro essencial que não aconteça. Ou seja, mesmo que continuem a existir situações de abuso, que obviamente nós queremos com este trabalho, passem a ser cada vez mais a exceção ou a raridade, é muito importante estar atento e ajudar os mais novos a falar e a agirmos nós, enquanto técnicos, o mais rapidamente possível sobre essas situações. Nós temos testemunhos que são tão exemplificativos disso, de pessoas que são hoje adultas, por exemplo, de 50 anos e que descrevem que foram abusadas aos 8, 9, 10 anos e que durante imenso tempo isso os marcou, nunca ousaram falar nem com os pais, nem com outras pessoas. Descrevem o impacto que isso teve na sua própria vida e no seu crescimento, na relação com os outros, os primeiros namoros, etc. E é muitíssimo bem visível o facto de como um sofrimento não atendido a tempo deixou muitíssimas mais marcas do que um outro que podia ter sido, ou ter tido uma resposta mais rápida, não é? É este silêncio que dá uma dor muito diferente e muito profunda e muito escura. Nós temos testemunhos, como estava a dizer, que são mesmo extremamente emocionais para quem os lê e para quem os observa, e são de uma dor muito desigual, sem dúvida nenhuma.
Uma das fontes de investigação será os arquivos da Igreja. Já começaram esse trabalho?
Não. A questão do acesso aos arquivos históricos da Igreja é, obviamente, algo que nós já falámos desde o início, que está pensado, em concordância também com a própria Conferência Episcopal, que está disponível para que esse nosso trabalho possa ser feito, mas está calendarizado, mas não para já. Até porque é uma coisa que vai implicar também tempo, estudo, muita cautela, muito sigilo, e que com certeza também faremos melhor se tivermos mais dados prévios em relação a situações que estão agora a chegar até nós. E daí, de novo, reforço das pessoas continuarem a contactar e a dar o seu testemunho, porque é mais fácil nós irmos à procura de algo sobre o qual já temos determinada pista.
Têm garantias de que todas as dioceses portuguesas porão os seus arquivos à disposição da Comissão?
Nós esperamos que, obviamente, as 21 dioceses colaborem. A proposta da estruturação desta Comissão veio da própria Conferência Episcopal e, portanto, não será de esperar entraves em nenhuma situação.
Ainda em relação às vítimas, o que é que a Comissão está a fazer para que se sintam acolhidas no momento da denúncia?
Foi por isso que nós fomos buscar pessoas com formação para fazer o atendimento, nomeadamente o atendimento telefónico. Nós não temos pessoas sem preparação a fazer isso. Temos pessoas que têm anos de experiência de intervenção com famílias, com pessoas em sofrimento, e, portanto, temos técnicos que sabem e estão preparados para saber ouvir e esperar, e posso-vos dizer que o tempo médio de escuta nas chamadas telefónicas é muito longo e às vezes com facilidade chega a ser uma hora, por exemplo.
Isso também acontece nos encontros presenciais?
O tempo que temos pensado é justamente à volta disso, sim.
Além deste apelo à denúncia, a Comissão irá procurar ativamente casos?
É possível à Comissão, dentro deste estudo, fazer ligações, seguir pistas, fazer um trabalho mais proativo, se é isso que eu entendo também na sua pergunta, não ficar passivamente à espera que as pessoas venham ter connosco. E esse trabalho proativo nós temos pensado em articulação não só com outras estruturas, mas também nós próprios. Já falámos, por exemplo, em documentações existentes noutras áreas e noutros campos, e portanto isso nós também iremos fazer.
As comissões diocesanas já partilharam informação sobre o trabalho que têm feito?
Nós, como disse, estamos ainda na segunda semana. As comissões diocesanas vão ter um encontro nacional agora no início de fevereiro. Está esclarecido e as comissões sabem que nós desejamos articular com o trabalho que elas já tenham feito, mas neste momento ainda não estão agendadas as reuniões em concreto, porque tudo está a levar aqui o seu tempo. Mas acontecerão no sentido de, tanto das comissões como de outras estruturas que falámos aqui há pouco, nós podemos receber dados que já tenham sido recolhidos e que possam também ser úteis para este estudo.
Já foram encaminhados testemunhos para as autoridades?
Não.
A Comissão prevê prestar algum tipo de apoio às vítimas?
Não, nós falámos sobre isso no sentido em que não nos podemos mesmo constituir como uma equipa de apoio em saúde mental, o que não quer dizer que abandonemos as pessoas sem resposta, ou seja, estamos preparados para ajudar, encaminhar, articular com estruturas locais, se as pessoas o solicitarem ou assim o pedirem.
Já começaram a trabalhar com organismos da sociedade civil, como foi já referido anteriormente noutras apresentações públicas?
Já houve contactos informais, até porque temos boa relação com muitas das pessoas que estão nas chefias dessas instituições da sociedade civil, e portanto aí também estou crente que, como muita gente, estamos todos interessados em chegar ao mesmo fim.
Como é que a Comissão pensa chegar às paróquias, aos movimentos da Igreja, uma vez que é nesses contextos que os crimes terão acontecido e poderá também ser a partir daí que poderão emergir novos casos? Há alguma estratégia pensada especificamente para estes contextos?
É uma excelente pergunta, porque em Portugal existe aqui até uma comissão para as instituições, a Comissão das Instituições Religiosas, aqui em Portugal, e que congrega, digamos assim, todas essas instituições. E obviamente também para nós vai ser uma estrutura muito importante a contactar para, de facto, podermos chegar um bocadinho mais fundo neste trabalho.
E em relação às paróquias, pensam chegar lá através das comissões diocesanas?
Também. porque é um trabalho que, e aí vem, como estava a dizer, as portas que nós estamos a abrir de um trabalho que é muito, muito, ou de grande dimensão, digamos assim, e que nos vai levar ainda por muito tempo, com certeza, a muito sítio e a muita gente. Não podemos é conseguir estar já a fazer tudo, ainda agora no começo.
Disse há pouco que uma das intenções da Comissão é deixar algumas recomendações. Refere-se a protocolos que garantam o acompanhamento das vítimas?
Pode ser muita coisa, desde sugestões que de facto possam vir a ser úteis no sentido da prevenção deste tipo de situações. É também por isso que estamos a pedir às pessoas para elas próprias, e no inquérito isso está lá, se quiserem dar sugestões. Nós próprios, conforme aquilo que vier a ser o material final de estudo, concluirmos o que é que pode ser mais importante em determinadas circunstâncias, mas isso ainda é muito cedo para estar a terminar com esta antecipação toda.
Pretendem divulgar os meios e custos associados a esta investigação?
Sem dúvida, sim. E outras pessoas que já colaboraram connosco e que estão a colaborar connosco e pessoas que inclusivamente até agora já realizaram algum tipo de trabalho, por exemplo, pro bono, a quem nós temos que agradecer e no final serão obviamente divulgados.
Adiantou que a investigação será financiada pela Conferência Episcopal Portuguesa, mas que a própria Comissão está aberta a que mais organismos ou pessoas possam também contribuir. Isso já aconteceu desde esse momento inicial de criação da própria Comissão?
Já aconteceu, como eu estava a dizer, e eu acho que é bem provável que volte a acontecer.
A caracterização do perfil das vítimas e dos abusadores será contemplada no relatório final?
Ah, claro que sim. E há coisas que vai dando já para ver nesta fase, mas lá está, de novo, é muito precoce. Por exemplo, há predomínio de pessoas do sexo masculino enquanto vítimas, mas também há vítimas do sexo feminino. Há predomínio, também como costuma acontecer, de abusadores do sexo masculino, mas também há referências a pessoas do sexo feminino enquanto abusadoras, idades médias das vítimas, idades médias dos abusadores. São tudo dados que estamos a organizar e para depois, no final do estudo, também revelar.
Ainda sobre o método de investigação, a Comissão teve em conta estudos feitos noutros países sobre a mesma temática? Essa metodologia foi replicada de alguma maneira em Portugal ou podemos dizer que o método que estão a seguir é made in Portugal?
Eu acho que é um método made in Portugal, não descurando o que foi feito noutros países, nomeadamente o cuidado que tivemos, por exemplo, em perceber o que foi feito no relatório francês, numa outra dimensão e com outras estruturas. Estamos atentos a tudo isso, mas quisemos criar uma coisa de raiz que também seja nossa e adequada à nossa realidade, ao nosso país, e àquilo que nós também, enquanto profissionais, achamos que seria o sensato.
Afastando-se do modelo francês que foi muito contestado, é isso?
Sim, houve coisas que foram muito importantes na intervenção francesa, mas há coisas que nós sabemos que foram também muito contestadas, inclusivamente o número final de vítimas, que é uma estimativa, não sei se as pessoas se aperceberam disso, ou seja, não foram 300 mil relatos que chegaram ali, não. Foi a partir de X testemunhos, foi extrapolado esse número de uma maneira mais genérica. E, portanto, depois há críticas, claro, que vêm de um sítio ou de um outro, e portanto, daí nós temos criado a nossa própria metodologia e a nossa própria maneira de aflição e de ligação, não só em relação a números, como em relação a outras coisas.
Ainda sobre os membros da comissão, foi o Dr. Pedro Stretes que os escolheu?
Ah, sim. Eu recebi carta branca, digamos assim, da Conferência Episcopal Portuguesa para escolher livremente, digamos assim, quem eu quisesse. De início tive logo duas ou três linhas que me pareceram fundamentais. Primeiro, ser uma equipa multidisciplinar que agregasse pessoas de áreas afins, e aqui seria a psiquiatria da infância e adolescência, a psiquiatria de adultos, a área jurídica, a psicologia clínica e depois a área da investigação, aqui sociológica, que também foi junta. Depois procurei, obviamente, também a ideia de que a comissão integrasse pessoas, ou pelo menos uma pessoa que não fosse rigorosamente da área, tendo também em cuidado que a constituição da própria comissão fosse paritária em termos de homens e mulheres, e depois também um outro critério pessoal, para mim muito importante, para além da qualidade profissional de cada uma destas pessoas, o facto de pessoalmente eu também as conhecer desde há bastante tempo, facto que eu acho que é muito significativo e tem sido muito significativo na qualidade de união das pessoas, sendo completamente diversas em termos de pensamento, estrutura de vida pessoal, familiar, até se quiserem religiosa, etc. Mas isso também é um elemento que eu acho que tem sido muito rico nesta equipa.
Já têm data para a apresentação de um ponto de situação do estudo?
Não. É muito difícil ainda dar essa perspectiva. Acho que teremos sempre o cuidado de ir informando, nem que seja pontualmente, como agora estamos a fazer e como também já o fizemos, mas uma coisa mais estruturada ainda, eu acho que só bastante mais para a frente. E nesta fase não é mesmo possível eu estar a dizer que vai ser na semana X de junho ou de julho ou por aí. É muito difícil fazer ainda essa estimativa.
Muito obrigada.